Oi, eu sou Laila Mowallen e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 22 de abril de 2022. Supremo Tribunal Federal recebe ação contra perdão de Bolsonaro a Daniel Silveira. Menina que sofreu acidente na dispersão do sambódromo do Rio morre em hospital. E Rússia indica ter um objetivo mais amplo de território na Ucrânia. O Partido Rede Sustentabilidade apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma ação contra o indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. O parlamentar foi condenado pela corte nessa semana a 8 anos e 9 meses de prisão por ataque às instituições. A rede pede a suspensão imediata do decreto publicado por Bolsonaro na quinta-feira. A ação, de caráter liminar, também quer que a corte declare a incompatibilidade do indulto individual concedido a Silveira. O deputado do PTB foi condenado por 10 votos a 1. Só Cássio Nunes Marques votou pela absolvição. Os ministros aprovaram a cassação do mandato de Silveira, a suspensão dos direitos políticos dele e a aplicação de uma multa de quase R$200 mil. Na ação, a rede diz que há claro desvio de finalidade na concessão do perdão e defende que, ao dar o indulto a um apoiador, Bolsonaro não foi motivado pelo interesse público, mas pelo mais vil e torpe interesse egoístico. A rede também pede que Bolsonaro, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República sejam ouvidos no processo. Nessa sexta-feira, a bancada do PSOL na Câmara protocolou um projeto para derrubar o decreto de Bolsonaro. No texto, os parlamentares dizem que Daniel Silveira é um dos maiores símbolos da aposta na ruptura das instituições democráticas. Indultos previstos em lei costumam ser usados para beneficiar um conjunto de pessoas que se encaixem em alguns requisitos. Eles são emitidos depois de esgotados todos os recursos judiciais. A graça concedida individualmente por Bolsonaro não tem precedentes, o que tem levantado dúvidas sobre os possíveis efeitos dela. Morreu nessa sexta-feira a menina que teve uma perna amputada por causa de um acidente no sambódromo do Rio de Janeiro. Raquel Antunes da Silva tinha 11 anos. Ela foi prensada entre um carro alegórico e um poste no final da noite de quarta-feira, primeiro dia de desfiles do Carnaval Carioca. A menina foi levada ao hospital e chegou a ter uma perna amputada. Raquel seguiu em estado grave e não resistiu aos ferimentos. Segundo uma prima da criança, a menina subiu no carro alegórico na dispersão do sambódromo para tirar fotos. Sem perceber que a criança estava lá, o carro começou a se movimentar e esmagou as pernas de Raquel. A mãe da criança, Marcela Portelinha Antunes, disse que não recebeu ajuda das ligas das escolas de samba. Ela afirmou a jornalistas que o caso não pode ficar impune. Depois do acidente, a pedido do Ministério Público, a Justiça Fluminense determinou que todas as escolas do grupo de acesso especial e mirins façam a escolta dos carros alegóricos até os barracões. De acordo com a promotoria, o desfile de quarta violou normas de segurança que tinham sido determinadas com antecedência. O Ministério Público do Rio diz ter enviado recomendações aos organizadores do evento em março. As ligas das escolas de samba se solidarizaram com a família e disseram que estão colaborando com as autoridades. Em comunicado, a Prefeitura do Rio lamentou o ocorrido e disse que a Secretaria Municipal de Ordem Pública vai acompanhar as investigações da Polícia Civil. E a Rússia indicou nessa sexta-feira que tem uma nova meta de território na Ucrânia, bem mais ampla. Um general russo disse que Moscou quer tomar todo o sul e o leste do país vizinho. Segundo agências de notícias estatais, a autoridade militar disse que a Rússia pretende tomar o Donbás, conectar a região com a península da Crimeia e dominar o sul da Ucrânia até a fronteira com a Moldávia. Isso significaria avançar centenas de quilômetros além das linhas atuais. A Ucrânia reagiu, dizendo que a fala do militar desmente as afirmações anteriores dos russos de que não tinham ambições territoriais. Kiev afirma ainda que as forças russas aumentaram os ataques no leste e estão tentando montar uma ofensiva na região de Kharkiv. Na sexta-feira, o exército russo disse que está pronto para oferecer uma trégua humanitária em toda ou em parte da zona industrial de Azovstal, último bastião das forças ucranianas em Mariupol, para permitir a retirada de civis e a rendição de combatentes. Um dia antes, o presidente russo Vladimir Putin tinha reivindicado a tomada da cidade portuária, mas Kiev e os Estados Unidos contestaram a narrativa de vitória. Na próxima terça-feira, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, vai se reunir com Putin em Moscou. De acordo com porta-vozes, a ideia é conversar sobre o que pode ser feito para trazer a paz à Ucrânia com urgência. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito. A produção é de Angela Boldrini e Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais e bom fim de semana!